E o giro da notícia não para, e nós não paramos, e a secretária da Saúde também não para. É, eu venho anunciando, já falei ontem, comentei ontem aqui, e a gente faz horas que é pra gente conversar, mas aí nós tivemos alguns atropelos no meio do caminho, e hoje ela conseguiu estar aqui, a secretária Marileisa Valandro, muito nos honra com a sua presença aqui. Quero agradecer por ter tirado esse tempo para vir aqui, mas ela está ali trabalhando e a gente sabe, a gente entende que a situação de secretária, não só por ser secretária, já é complicada, e secretária da Saúde mais ainda. Muito bom dia, secretária, seja bem-vinda.
Bom dia, sempre é um prazer fazer parte dessa grande emissora que transborda notícias, né, que consegue chegar até a casa das pessoas, levando informação, também nos ajudando como uma forma de governar aqui o nosso querido Espumoso. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui e, através daqui, com quantas pessoas a gente está podendo se conectar e ter contato nesse momento. Então, muito obrigado. É sempre uma alegria. Nós gostaríamos de vir mais vezes, mas, às vezes, a gente também não consegue, que temos sim sempre muita demanda e muito trabalho ali na Secretaria de Saúde do nosso querido Espumoso. Então, você me chamou aqui, né, pelo que me passou, para a gente voltar a falar nas questões da dengue aqui no nosso município. Então, nós temos dois casos de dengue confirmados já aqui no nosso município no início deste ano, então de janeiro até março, em 3 meses, isso quer dizer quase um caso por mês. Estamos com um caso que está sob investigação, ver se vai confirmar ou vai voltar resultado negativo, um caso suspeito. Mas nenhum caso aqui do nosso município.
Nenhum que tenha sido adquirido autóctone. Aqui.
Todos casos importados que vieram de outro município. Mas a gente segue em alerta, porque temos então pessoas positivadas para dengue aqui. Se algum mosquito picar essa pessoa, ele já vai estar contaminado e com certeza pode estar disseminando o vírus aqui no nosso município. Algo que a gente não quer, porque a gente trabalha muito com a medicina preventiva, com a prevenção. Então, tem situações de saúde que a gente não consegue evitar. E tem situações de saúde que é onde a minha ação vai interferir somente na minha saúde. Então, se eu acordo, se eu cuido da minha alimentação, se eu faço prática de atividade, se eu tenho cuidado da saúde mental, se eu pratico alguma religião, busco a minha espiritualidade. Então, tem coisas que talvez vai interferir só na minha saúde. Mas a questão da dengue não é uma ação que vai interferir na vida coletiva de toda a nossa comunidade aqui. Então, importantíssimo que cada um faça a sua parte, que elimine os criadouros. Então, Mari, qual que seria a saída? O que que tu nos recomenda? O que que tu nos pede nesse momento? O que eu peço é que evitem os criadouros, que cuidem a água parada. Então, deu bastante chuva, fomos abençoados com essa chuva, a safra precisava. Nós também, enquanto pessoas, seres humanos, a gente estava esperando muito por essa chuva. Enfim, mas com a chuva, acaba que também fica o descuido. Lá no potinho de flor, lá no pátio, ali na calha, no motor da piscina, na lona, no lixo, descartado de forma errada, já está errado, né? Então, descartou de forma errada, acumula água, pode ter larva, pode ter mosquito, pode ter a doença aqui no nosso município. Então, seja junto com nós um vigilante neste momento, eliminando esses criadouros e, com certeza, intensificando o uso de repelentes. Então, seguimos passando o repelente, tem repelente caseiro, né? O custo do repelente não é tão alto assim, dá para te fazer, tem receitas na internet, no Google, é fácil, é com álcool, é com canela. Então, tem várias formas de nós estarmos nos protegendo. Então, fica esse chamamento, ah, mas não tem perigo. Tem perigo, passa o repelente, não custa nada neste momento. Para que a gente evite depois o processo curativo, que é mais demorado, que é mais sofrido, que a gente vai ficar de atestado, vai ficar numa cama, não vai poder trabalhar. talvez pode perder a vida. Então, são várias situações, porque talvez eu passe bem por uma doença e você não. Então, são N situações. Então, o melhor remédio é a prevenção, é a atitude, é isso que a gente espera e vem conversar e apelar e pedir para a nossa querida comunidade. Passem repelente, evitem também se deslocar, talvez para algum município que a gente saiba que neste momento, né, está com alto risco de contaminação. Claro que tem pessoas, mas eu tenho que trabalhar. Aí beleza, passa o repelente, vai lá, tenha certo cuidado, fica os sinais de alerta. Mas aqueles que porventura possam evitar, que evitem, né, se deslocar para esses locais, para evitar também de talvez trazer a doença aqui para dentro do nosso município.
É, a gente comenta, e eu estou sempre dando as notícias aqui, pelo menos na nossa região a gente sabe que Ibirubá tem mais de 100 casos, mais de 100 casos de dengue. Se fosse só a dengue, secretária, a gente ainda, eu nem ficaria tão preocupada, porque a gente sabe, mas tem a chikungunya, que é do mesmo mosquito. É mosquito, né? É porque um é pernilongo, outro é mosquito. Eu me confundo um pouco. Para mim, tudo é mosquito. É, tem a chikungunya e a zika. A chikungunya, ela é uma doença que também não tem cura. Ela não tem cura. Ela vai ficar para sempre. E a zika, que me preocupa um pouco mais. Para que as pessoas saibam, a zika ela vai atingir principalmente os fetos nas mulheres grávidas, que podem nascer com deficiências, né? E a chikungunya, ela vai atacar as juntas das pessoas. Eu sei porque eu tive um caso na família, que casualmente foi ainda perto da Covid, que aconteceu, e isso já vai fazer 2 anos e ainda a dor existe. Então, são coisas que causam preocupação e todas são transmitidas pela Aedes aegypti. E não é porque a gente quer. Não tinha nenhum foco na minha casa, nem a 150 metros em volta da minha casa, e não se sabe de onde veio, né? Então, assim, ó, cabe a nós cuidar do nosso pátio, né? Daquilo que está na nossa volta e evitarmos. Não custa. Não nos custa nada olhar um potinho de flor e tirar a água em excesso. Não nos custa nada pegar uma sacolinha que está no pátio e tirar o excesso. O pessoal já começou a mandar mensagem. Terreno baldio, não preciso dar o nome, a secretária está lendo aqui junto. Terreno baldio é responsabilidade dos proprietários. Eu mesma vou responder, porque a secretária está com problema de garganta, vocês devem ter ouvido a voz dela. Ela vai falar depois sobre isso também. Eu já me informei sobre os terrenos baldios, porque a gente recebe, secretária, muitas reclamações e muitas denúncias sobre isso, e eu fui me informar. A responsabilidade é dos proprietários do terreno. Então, tem que fazer a denúncia, e essa denúncia na prefeitura, né? Agora a secretária vai me dizer aonde, é feita a denúncia e o proprietário vai ser notificado. Não havendo a limpeza, o proprietário vai ser multado, e daí a prefeitura vai ter que tomar alguma atitude. Daí, isso sim, eu vou pedir para a secretária responder.
Então, eu quero agradecer a participação de vocês, a contribuição. Como a gente sempre tem falado, a nossa gestão é feita e construída desta maneira, com diálogo, com críticas, com sugestões, sempre todas são muito bem-vindas para que a gente possa melhorar. Então, nós temos o trabalho das agentes comunitárias de saúde. Então, elas podem olhar, observar esse terreno e sim nos trazer essas demandas para que a gente possa estar resolvendo. Qualquer popular que está aqui do lado da minha casa, está com um caso, né, já conversei com o meu vizinho, o proprietário do terreno, não resolveu, quer trazer a demanda até nós. Para nós, o importante é a informação. Então, chegou a informação, com certeza a gente vai tentar resolver. Nós vamos notificar o proprietário, vamos dar prazo, vamos olhar, ver se tem larvas. Às vezes pode ser que tenha o terreno baldio, que aparentemente ele não está bonito,
tá sujo.
Aparenta ter algum criadouro, mas às vezes não é a larva, não encontramos a larva para poder notificar, multar, porque qualquer residência que possui criadouro, ela pode ser notificada para ter um prazo de regularizar a situação e caso no retorno dessa visita não tenha sido sanado o problema levantado com a notificação, esse imóvel, esse proprietário da casa, do terreno baldio, ele pode levar uma multa, que não é barata, que é muito cara, inclusive. Então, a gente não gostaria de chegar nesse ponto, mas estamos amparados por lei e podemos tomar esse tipo de providência, caso com uma conversa, com uma orientação, com um pedido, a gente não seja atendidos.
Precisou ainda chegar nesse ponto, secretária?
A gente já multou alguns estabelecimentos aqui no nosso município. Infelizmente, sim, é com tristeza, mas infelizmente a gente teve sim que ser um pouco mais enérgico em algumas situações.
Chegou uma outra mensagem.
Que já foram recorrentes. Mas também agora eu saio daqui com o endereço, a pessoa pode colocar o endereço para nós, não importa a fonte, para nós o importante é trazer soluções. E com o endereço, a gente já vou retornar à Secretaria de Saúde, já vou passar para a equipe da Dengue, que é além então das agentes comunitárias de saúde, a gente também tem os agentes de combate às endemias. Então, eu vou retornar à Secretaria de Saúde e, com certeza, a equipe vai ir fazer essa vistoria, fazer a orientação, a notificação, enfim, tomar as providências que nos cabem. Mas qualquer pessoa que queira nos trazer informação, não tenho contato, não quero falar com a pessoa responsável, que é a fiscal sanitária, que é a Lúcia Vilarinho, há anos, que atua
ela
aqui no nosso município.
Veio aqui,
e temos a Fátima, que é a coordenadora, né, da equipe de dengue, temos a Cristina, temos várias pessoas que também atuam no combate às agentes de saúde, que daí cada bairro tem a sua, enfim. A secretária, a qualquer membro da equipe de saúde pode receber, mas tu quer documentar através de protocolo, pode ser feito lá na Secretaria de Saúde, na recepção com a Veridiana, ou pode ser feito também na recepção da prefeitura, o protocolo coloca o endereço, claro que o terreno baldio não vai ter número, mas a casa próxima,
casa
uma localização,
até na verdade,
uma
pessoa,
foto do WhatsApp, para a gente
colocou.
Poder se localizar e poder ir fazer essa vistoria. Então, agradeço a contribuição, sim, a gente tenta, às vezes também temos dificuldades de entrar em contato com o proprietário, com o morador, também não podemos entrar ali e limpar. O terreno é particular, então é de obrigação do proprietário, mas seguimos aí o trabalho.
A pessoa colocou aqui o número da casa, mas não colocou o endereço e eu não posso dar o nome da pessoa. Então, por gentileza, a senhora que pediu anonimato, a senhora coloque o endereço aqui. Tem uma outra aqui, eu gostaria de expor uma opinião minha, que é exatamente o que a gente estava falando. Acredito que enquanto não começarem a multar, vai haver negligência. Porque, infelizmente, as pessoas só tomam consciência quando o assunto é dinheiro. Obrigada pela atenção, desculpa qualquer coisa. Também não vou dizer o nome, porque...
Agradecemos a contribuição do contribuinte, né? com certeza, é o que a gente acabou entrando na mensagem dela sem nem ter lido ainda, né? Então, existe sim a possibilidade da multa e a gente sabe o quanto está difícil...
O dinheiro.
E quanto está escasso e quantas demandas a gente tem e tu não quer deixar também de se divertir para pagar uma multa em decorrência. Mas claro que se necessário for, a gente está aqui para agir, a gente é um agente, então é agente de combate à endemia, então a gente está aqui sim, com certeza, para agir e para pensar na coletividade. Também não podemos pensar na particularidade e peculiaridade aí de cada caso.
A gente sabe que as pessoas se preocupam, né, e a gente sabe... que tem gente que é extremamente preocupada com as coisas do município, com a saúde do município, e que colabora, e ao mesmo tempo tem aqueles que acham que nunca vai acontecer. A gente realmente espera que nunca aconteça, mas se há possibilidade da gente prevenir, por que não fazer, né, secretária? Então, são coisas que vai de cada um de nós. Hoje de manhã ainda falava sobre isso. O que depende da gente, por que que eu vou deixar para o outro fazer? Né? Se depende de mim ajudar a evitar, mas o meu vizinho não faz. Bom, o meu vizinho é problema dele. Né? Então, se o meu pátio tem necessidade de que eu vire as latinhas de boca para baixo, eu vou fazer isso. Se o meu vizinho não faz, é problema dele. Mas pode ser que o mosquito venha e pique a mim. Bom, mas daí pelo menos eu sei que não é culpa minha, né? Então, não custa nada a gente fazer, ensinar as crianças também, as escolas já estão fazendo isso, né,
a gente faz um trabalho fortemente em parceria com a educação, porque a gente tem que trabalhar de forma unida para ter êxito nas ações, sozinhos a gente não consegue. Então, a gente tem visitado as escolas, eu tenho uma filha pequena em casa. Mãe, hoje um mosquito de mentira, bem grandão, da dengue. Foi lá, hoje de manhã eu acordei, ela também, e ela... Mamãe, tu tem que passar repelente, porque a dengue... Então, assim, como é legal, é bacana, tu vê o quanto as crianças também nos educam, também se preocupam, o quanto a escola também consegue sensibilizar esse cidadão, esse pequeno cidadão, para que ele também já cresça com uma consciência diferenciada. No meu tempo de escola, eu não lembro de terem ações de saúde. Teve ações com questão assim de educação sexual, algumas palestras nesse sentido. Mas com tantas ações que nem a gente tem parceria hoje, de poder falar de uma dengue, com certeza de falar das questões sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, a questão da saúde bucal, da escovação, tantas ações, questão de prevenção de álcool, droga, tabagismo, tantas ações como a gente tem. Essa linda parceria tem conseguido trabalhar desde as criancinhas. Então, com certeza, ali na frente, daqui 5, 10, 15, 20 anos, a gente vai coletar frutos bem bacanas, bem positivos com essa ação preventiva de educação, de multissetorialidade entre vários setores, assim, né?
Agora, foi importante o que a senhora falou. A senhora falou de educação, da importância de se falar até de educação sexual na escola. Como é que está a questão da vacina do HPV, secretária?
Até nós temos conseguido atingir
as metas,
um índice bom de vacinação. Mas sempre tem aquela resistência. Nós tivemos que fazer um trabalho bem puxado o ano passado, porque a gente trabalha com metas. Como a gente sempre falou, não é às vezes o que a secretária ou o prefeito, isso vem sendo falado desde lá do Covid. A gente tem normas, a gente tem regras, a gente é funcionário do SUS, então a gente também tem metas e temos que cumprir. Não é por acaso, não é só para bater números, para ter, não. É porque realmente são importantes, tem estudos, tem algo que nos traz que esse é o melhor caminho e é por isso que a gente o percorre. Então, nós tivemos que ir de casa em casa, os agentes de saúde, fazer busca ativa. Muitos pais não levaram os filhos para fazer a vacina, porque as crianças são menores, a gente nem pode atender um menor. Cheguei, tenho 14 anos, quero fazer um teste de gravidez, tem que ir acompanhada do pai, quero fazer uma vacina. Enfim, então, sempre o maior tem que acompanhar o menor e, infelizmente, a gente tem que praticamente estar indo na casa para fazer a vacina ou para fazer esse ato de amor ou para levar saúde até as pessoas. As pessoas muitas vezes estão... Nós estávamos em reunião, eu passei segunda e terça praticamente em reunião, em Passo Fundo, para a gente falar da saúde do idoso, porque a expectativa de vida aumentou, mas a qualidade de vida não. Então, nessa preocupação, discutindo com toda a região, com o Estado, o que, que a gente pode aqui na ponta fazer e... A gente acaba compartilhando muita coisa com outras realidades, outros municípios dos mais variados portes, menor que o nosso, o triplo de tamanho do nosso, enfim. E a grande preocupação é essa, que muitas vezes tudo parece que está sendo terceirizado para o Estado. A saúde está sendo terceirizada para o trabalhador da saúde, a educação do meu filho está sendo terceirizada para a professora na sala de aula. Só que cada um tem que fazer a sua parte. A gente vive em sociedade, tem momentos que vai se pesar a coletividade, mas vai muito da individualidade, daquilo que cada um faz, daquilo que cada um vai plantar. Então, é isso que a gente tem que começar a ter consciência. Então, sim, a gente atingiu as metas, mas foi, assim, algo que nós poderíamos estar focados e fazendo outra coisa, porque a vacina está lá na sala de vacina, é só ir até as salas de vacina, buscar pela vacina, tem a vacinadora, tem a vacina, nos 4 postos de saúde, tem vacina, tem municípios que a sala é centralizada, a gente também já pensou nisso, mas a gente sempre pensa em estar mais próximo da população. Enfim, então a gente conseguiu atingir, mas tivemos que ir nas escolas, levar a vacina nas escolas, pedir para os pais mandarem carteirinha, pedir autorização dos pais para vacinar na escola, porque também qual é a criança que gosta de tomar uma picada de agulha, né? Então, pensa também para essa criança, ah, e fez na escola com a prof, não estava no colinho do pai, da mãe, aquela segurança. Enfim, a gente está aqui para trabalhar, nós sempre vamos procurar os meios, os caminhos de assim desenvolver um bom trabalho, mas a gente também quer essa parceria com a população. Então, fica aqui, sim, né, o nosso chamamento. A gente sabe que a vida é corrida, tem trabalho que não libera, cada um tem as suas particularidades, mas que a gente possa, sim, trabalhar unido, trabalhar juntos, trabalhar de forma preventiva, porque a curativa está difícil.
Complicado.
A oncologia, que não tinha fila, que um paciente consultar, tinha possibilidade de ter um diagnóstico hoje, a consulta só não era agendada para amanhã, porque às vezes era do interior, até tu conseguir pela logística de contato de cada município, eles agendavam para 1, 2 dias. Infelizmente, a gente teve casos de pacientes que morreram, não estou falando de espumoso, mas como
no
a
geral,
gente, no geral, que morreram na fila de espera e não tiveram acesso, pelo menos o direito garantido de acesso à consulta, ao diagnóstico, ao tratamento, a possibilidade de tratamento e de cura. Morreram na fila de espera. Então, tem a legislação, tem, é direito, é tudo, mas também para a gente ter direito, a gente tem os deveres, que foi o que a gente falou também na nossa conferência de saúde. Então, para te ter o direito garantido, tu tem o dever de comparecer quando tu marcou, tu tem o dever do cuidado, o dever de seguir as orientações prescritas por toda a equipe de saúde, uma delas, então, é a vacina, é tanta, é a dengue, é tantas orientações que a gente passa. Então, sim, fica mais fácil se cada um fizer a sua parte, porque a estrutura hoje instalada, em termos de Brasil, para garantir esse direito, ela é insuficiente. Tem fila de leitos de UTI, tem filas de cirurgia, tem filas de consulta, tem filas para exames. Nós, no nosso município, a gente tem outra realidade, mas tem coisas que o nosso município não atende. A consulta, damos um jeito, atendemos um exame, um remédio, um medicamento, um procedimento, mas uma oncologia, nosso hospital não atende, hemodiálise. Então, tem outras complexidades que daí não depende só de nós e depende da estrutura. Então, por isso que prevenir é o melhor remédio, que tentarmos manter uma saúde, que talvez também não deixar a situação de saúde se agravar para buscar o atendimento e saber que a gente está aqui para atender, porque a gente também sofre. Às vezes as pessoas têm uma doença e ficam com vergonha e não precisam ter vergonha. Ela não é a única, não é um caso raro diagnosticado no município e a gente está aqui para atender. Jamais nós vamos levar ou tratar com descaso ou com desrespeito qualquer situação de saúde que nos caia, seja da mais simples à mais complexa. A gente está aqui para auxiliar. Então, a gente tem munícipes que têm vergonha de deixar a gente fazer um curativo. A gente entende, mas a gente está aqui para auxiliar e às vezes é importante que um profissional faça esse curativo. Nós tivemos casos de pacientes que achavam que era procedimento cirúrgico, acabaram pelo desespero da dor, indo consultar em vários especialistas, aí quando caiu na mesa da secretária, fui olhar, mas espera aí, mas tu está só tomando remédio para dor, tu não está tomando para eliminar a pedra. Né? Ou seja, acabou procurando para ser atendida, mas muitas informações não conseguiu, alguém não parou e não organizou o tratamento dela, ela nunca ia eliminar a pedra, ia só ter a sua situação agravada. Então, a gente está ali sempre para auxiliar, talvez a gente não vai falar o que a pessoa quer escutar,
uhum.
né? Mas talvez é o que a gente precisa. Nem sempre os pais da gente falaram aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas talvez aquilo que a gente precisou escutar e que hoje, com certeza, somos gratos a eles por essa orientação. Então, a saúde está aqui para prevenir, para tratar, para curar, mas eu faço um apelo do autocuidado. Um apelo do autocuidado. Porque a estrutura, a gente vai, infelizmente, acabar ficando na fila. Eu tô com dificuldade hoje aqui, sim, com relação a médico, que eu sei que é outro assunto que tu tinha na pauta. Fizemos um processo seletivo, tive 4 inscritos, um deles já é meu colaborador, meu colega de trabalho. Tive 3 inscritos, chamei o primeiro, não vai vir, chamei o segundo, não vai vir. Hoje tenho agendada com uma médica de Passo Fundo que está vindo para cá, que fez o processo seletivo, que eu tenho legalidade para chamar. Então, para tentar convencer ela de que trabalhar aqui no nosso município é bom, que a gente tem uma população diferenciada, uma população que adere ao tratamento, que respeita o profissional de saúde, que entende, para ver se conseguimos motivá-las, que temos uma equipe boa, para que ela, então, aceitem que, então, para mês que vem eu tenha essa questão de médico sanada. Também quero agradecer aqui os meus médicos, porque todos os postos têm médicos, à exceção, então, do posto central. Mas os médicos das outras unidades, eles têm um turno de folga previsto em legislação, até para não faltarem, para poder, médico também adoece, precisa fazer um exame, tem conta para pagar, enfim.
Médico também é gente.
Tem uma vida, como qualquer outro ser humano. E eles abdicaram desse dia de folga para me ajudar no posto central. Então, também agradecer esses médicos, essa equipe, esses guerreiros aí, que deixaram da sua folga, se sensibilizaram ao meu pedido, à demanda da população. Então, a gente consegue, em 2 dias da semana, contar com um médico no posto central e temos a equipe de enfermagem. Às vezes, eu vim mostrar um exame, a enfermeira pode olhar. Às vezes, não é algo gravíssimo que a pessoa, então, ela vai agendar para essa possibilidade de termos um novo médico, ou já vai poder orientar alguma coisa. Enfim, então a gente é um grupo de trabalho, é uma equipe. Às vezes, né, o médico sozinho prescrevendo medicamento não dá conta, precisa do farmacêutico, precisa do dispensador que vai orientar, explicar melhor como o usuário vai estar fazendo uso dessa medicação para ter êxito na saúde. Então, é uma engrenagem aonde um falhar, talvez todo o sistema vai cair junto. Então, é o usuário, é o cara que está prescrevendo, que é o médico, é o dispensador na farmácia que vai estar orientando de forma correta, é o agente de saúde. Então, a gente não precisa ter vergonha de ninguém, de nenhum trabalhador de saúde, de nenhuma condição de saúde que a gente se encontra no momento. Porque também todos que trabalham na saúde sabem da ética. Então, ninguém vai falar quem é o portador do HIV ou de qualquer tipo de patologia. A gente está aqui única e exclusivamente para promover saúde e, na ausência dela, para atender e também promover e tentar trazer uma situação de melhor. Então, é essa segurança que eu quero que a população tenha, que confie nos profissionais da saúde, seja a servente, as tatinhas, eu digo que a gente tem uns anjos no posto de saúde, porque o que elas nos cuidam é um sorriso, tu chega na tua sala, tá tudo limpo, perfumado, é um cheirinho bom, é um mate, é um suco detox para tentar também cuidar de quem tanto cuida da saúde da população. Então, vamos ver se essa questão aí do médico a gente consegue hoje, saindo daqui, né? Tenho essa conversa com a doutora Isabela, tomara que ela aceite. Então, em abril, nós vamos ter no posto central, que é o posto, o único posto que está sem médico. E também contar com a população que chega até a unidade de saúde, vai passar pela recepção, a recepção vai passar para a triagem e a triagem vai passar para o médico, para o enfermeiro, porque o enfermeiro também pode ir auxiliar o médico. Ah, mas como? Porque tu vai chegar lá com 10, 12 ou um resultado de exame. O enfermeiro já pode ir colocando no sistema sistema o resultado desse exame, que o médico vai poder ficar mais com o olhar clínico, olhar sobre o paciente, não sobre a burocracia.
Uhum.
Então, ah, já está lançado, o enfermeiro já olhou, ele também estudou, ele também tem conhecimento, né?
Muito
e
conhecimento
em qualquer lugar. Você chega no hospital, você passa direto para o médico?
Não.
Qualquer hospital, tu passa pelo enfermeiro para depois passar pelo médico. Tá sendo falado muito em telemedicina.
Uhum.
Que tu liga, tem planos que tem, enfim, inclusive o município de Espumoso já conversou com várias empresas que oferecem esse serviço, está em estudo da possibilidade, da viabilidade de um projeto piloto nesta temática também, para ver se a gente consegue melhorar ainda mais o acesso e a qualidade de saúde das pessoas. E quem atende primeiro o paciente na telemedicina? O enfermeiro. E por que que nas unidades básicas de saúde aqui do nosso município não pode ser o enfermeiro? Eu pergunto também para a população, quantos enfermeiros mudaram aqui no nosso município? Eu estou de secretária há 7 anos, um enfermeiro saiu, que passou no concurso do estado, está trabalhando na coordenadoria de saúde, e uma foi chamada no lugar dele, então há 7 anos seguem os mesmos profissionais. Agora, me pergunta médico. Eu nem lembro o nome de todos os queridos colegas que contribuíram com a saúde da nossa população, de tantos que já passaram pelo nosso querido Espumoso. Até agora, a gente até tinha ficado, a maioria dos médicos, 3 anos e agora vão ficar 6. Mas mudou muito o quadro médico do nosso município, com exceção de 2, 3, 4 que permaneceram os mesmos. Então, sim, o enfermeiro é aquela pessoa que talvez vai estar aqui, que vai conhecer, que conhece a família, que conhece também a situação, porque aquilo também que a gente falou na conferência, tem como ter saúde se tu não tem emprego, se tu não tem renda, se tu não tem moradia, se tu não tem educação, se tu não tem alimentos, se tu não tem roupa. Então, saúde é um contexto. Então, talvez esse enfermeiro conheça esse contexto e vai poder ajudar. Por que que a criança está voltando inúmeras vezes? Isso é fato. Todos os exemplos que eu estou trazendo aqui são coisas que acontecem aqui no nosso município. Esses não são de fora. Aí a enfermeira se tocou que na casa a criança estava dormindo num colchão no chão e ela não ia ter a questão das recorrentes consultas dela, não ia ter seu problema resolvido. Então, uma ação conjunto com assistência, foi colocada uma cama, criança na cama, medicada, orientada a família e a situação. A criança não retornou a consultas e a criança estava vindo toda semana e não ia melhorar nunca, porque era inverno, era casa de madeira. Então, toda a situação. Então, por isso que o enfermeiro de cada posto tem que sim ser o nosso grande aliado. Porque ele também tem o contato do agente de saúde, ele tem toda a instrução para que ele possa estar também nos orientando. E o médico é importante, com certeza. Então, em algumas situações, o enfermeiro já vai resolver, já vai otimizar essas consultas. Ah, eu acho que eu estou grávida, já vamos fazer o teste aqui. Ah, deu positivo, já está com tantas semanas, tá? Já vai lançando no sistema, adiantando o serviço do médico. Então, já vou pedir esses exames, tu já volta. Então, ao invés de 2 consultas com o gineco, eu otimizei. E a pessoa não ficou desassistida. Ah, faleceu o meu marido, estou com uma situação de um acidente, perdi um ente querido. Né? Às vezes é a psicóloga que vai poder auxiliar. Ah, o exame não deu tão bom, talvez tu já não vai entrar com o medicamento, vai tentar alguma correção, alguma mudança alimentar, a Nutri vai atender, posterior a isso repete, ah, segue com o colesterol, ah, então talvez não é alimentação, emagreceu, sei lá, enfim, né, N situações, e segue com o colesterol, então é genético, é outro, então vamos entrar com a medicação, vamos passar, às vezes comeu errado, fez o exame, deu alterado. Enfim, então, são N situações que a gente é um grupo de trabalho E que quando cai lá para mim, eu também tenho esse olhar para a gente buscar a solução para o paciente.
E aí já vai para onde tem que ir, né, secretária?
Com certeza.
É, aqui tem uma pergunta, deixa eu ver o nome da pessoa. É Michele. Secretária, quanto à questão, essa a gente mesmo pode responder. Quanto à questão do povo ir ao parque após seus almoços ou as reuniões, ao invés de pôr as tampas no lixo, o povo joga no chão, é, tem uma sacolinha. Bom, a questão do lixo no parque é uma questão que nem é para a secretária. É uma questão de educação. As pessoas vão almoçar no parque e recolher seu próprio lixo, né? Nem vou fazer o restante da pergunta.
Ah, e é cultural.
É cultural. Isso aí, as pessoas, cada um recolhe o seu lixo, né? Tem os locais lá no parque, tem as lixeiras para colocar o lixo. Talvez se pudesse colocar mais lixeiras, isso eu creio que sim, mas aí com o secretário Leandro a gente conversa.
É, mas enfim, é isso.
Mas é uma questão das pessoas de educação em casa. As pessoas vão para os almoços, recolhem o seu lixo e ponto. Não é nenhuma questão de saúde.
É que nem
isso.
Na casa da gente, não vai.
Eu não ir vou
no
tirar o lixo no chão.
E botar o papel higiênico no chão. Então, por que se eu estou num estabelecimento, seja um ambiente de festa, ou restaurante, e qualquer tipo, lugar de lixo é no lixo. Tem lixo. Olha, a gente é abençoado com recolhimento de lixo. Né? Antigamente, como que era?
É.
Então, como a gente evoluiu. E é uma dificuldade administrar e gerenciar. Olha a quantidade, pensa nós, cada um na sua casa, quanto lixo é levado para a rua. Quantos moradores tem aqui?
Imagina se dentro de casa.
Para onde vai? Quem dá conta de todo esse lixo? Isso será um problema futuramente, com certeza.
Certo,
já devem estar pensando algo de como resolver essa questão do lixo. Mas o lixo jogado no chão é questão de educação, de cultura, de consciência de cada um. Então, fica aqui sim o nosso pedido para que cada um coloque o lixo no local adequado, em qualquer lugar que estiver.
Se eu chegar na minha casa e começar a jogar tudo no chão, né, vai mostrar que tipo de pessoa eu sou. É a mesma coisa na rua, mesma coisa nos locais, mesmo em qualquer lugar, na escola, em qualquer lugar que eu esteja, isso vai mostrar a pessoa que eu sou. Se na minha casa eu sou acostumado a jogar o lixo no chão, né, provavelmente vou fazer a mesma coisa na rua ou nos locais públicos. Essa é uma pergunta que depende de cada um. Bom, secretária, são 9:02, a senhora tem uma reunião e eu quero agradecer pela sua presença aqui. Esperamos que as pessoas tenham ouvido isso, não só com os ouvidos, mas também com a inteligência, né, para entender que tudo que foi falado aqui vai depender de nós mesmos. Tem coisas que não dependem da Secretaria da Saúde, mas depende de cada um de nós individualmente, como é o caso de tirar o acúmulo de água, de tirar essas coisas que dependem de nós, né? A educação está em nós e a prevenção está em nós, seja no retirar a água acumulada, seja nas vacinas, seja no evitar adoecer, porque tem coisas que a gente adoece. Não é porque quer, mas porque a gente evita de se cuidar também, né? Por exemplo, a gente sabe que sol em excesso faz mal. Então, por que eu vou ficar no sol em excesso, se isso vai me causar uma doença? A gente sabe que espumoso, e esses dias eu conversava com o prefeito, e ele me disse, eu liberei o dinheiro para a secretária, se tiver que gastar, gasta. Abre a torneira, paga exame, paga internação, paga cirurgia. E daí disse, mas prefeito, o senhor está pagando, mas tem onde fazer o exame? Tem onde internar? Tem onde fazer a cirurgia? Daí ele me olhou e disse, não. Então, não adianta nós termos o aval do prefeito para a senhora gastar o dinheiro e não termos onde fazer. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não é uma questão do dinheiro agora. É uma questão de que o sistema de saúde pública, não de espumoso,
está fragilizado.
Mas ele está fragilizado, nós não temos médicos especialistas disponíveis, e não é espumoso. Nós não temos hospitais disponíveis, nós não temos locais para exames disponíveis, porque está tudo superlotado. Então, nós precisamos de quê? Prevenção.
Com certeza, e eu acho que tudo tem um sentido, e o Covid nos mostrou isso. Quantos milionários que teriam um dinheiro para comprar uma UTI não morreram sem ter acesso a ela. Uhum. Então, não é o dinheiro, é o acesso. Então, nós temos que melhorar o acesso. E como é que a gente vai melhorar o acesso? É tendo mais hospitais, tendo mais estrutura ou talvez é tendo mais saúde, sendo um promotor da saúde. Então, acho que o grande desafio é o que a gente também na conferência falou, a Alba, que veio representando a coordenadoria, foi muito feliz na sua fala, né? E disse, existe a lei, mas a lei é executada por pessoas. Então, vai da criatividade das pessoas, também da empatia, da sensibilidade em fazer o seu melhor trabalho. Isso ela falou para a equipe. Uhum. E também para a população, ela falou que nós temos que ter, as pessoas estão doentes e nós temos que ter saúde. Então, eu acho que talvez ter mais e mais e mais e mais, isso não está retratando que temos saúde, está retratando sim que cada vez estamos mais doentes. Então, sim, temos que fazer algo pela nossa saúde. Urgente.
Urgente. E nesse caso é não adoecer. Não que a gente adoeça porque a gente quer, mas nós temos que fazer o possível para evitar a doença. E evitar a doença é cuidar de nós mesmos e cuidar para que a gente... Tudo aquilo que a gente puder fazer para evitar é cuidado, né? Secretária, bom dia, boa sorte com a entrevista com a médica, que dê tudo certo e que a gente consiga, pelo menos aos poucos, ir sanando essas dificuldades que a secretaria tem. Nós tínhamos outros assuntos, mas também o nosso horário já ultrapassou até aí, a senhora tem os seus compromissos. Ficou faltando a conferência para a gente falar, ficou faltando a vacina do Covid, mas isso a gente vai ter outras oportunidades, certamente. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui. Melhoras para sua garganta.
Obrigada.
Precisa. Já sei que a senhora também não conseguiu pagar, mesmo pagando particular, a senhora só conseguiu consulta para agosto.
Para agosto.
Então, eu espero que até agosto a senhora consiga
melhorar.
Melhorar. Muito obrigada, secretária Marileisa Valando, secretária da Saúde.
Obrigada a você e um abraço a toda a nossa querida comunidade. Local e regional, mas em especial aos munícipes daqui do nosso querido Espumoso.